3:11, vamos falar sobre economia, sobre, infelizmente, o desemprego. Estamos saindo de um ano muito ruim, que foi o ano de 2016, ano de crise, e os dados estão sendo fechados e foram apresentados nessa manhã. Uma pesquisa do emprego e desemprego que foi divulgada, ela é feita pela Fundação de Economia e Estatística, DIEESE, e também FGTAS. Por isso a gente conversa agora com a economista da Fundação de Economia e Estatística, Iracema Castelo Branco. Boa tarde.
Boa tarde.
Bom, são dados que demonstram, que comprovam o que se via ao longo do ano de 2016. Mais desemprego, salário num patamar menor. Vamos por partes, então. Começamos falando sobre a taxa de desemprego, que aumentou em 2016 em relação a 2015. 2 pontos, né?
Exatamente, em 2 pontos percentuais. Então, nós passamos de uma taxa de desemprego de 8,7% em 2015 para 10,7% em 2016. Esse é um crescimento de 23% nesse indicador, né? Isso, de certa forma, está refletindo um processo de recessão em que atravessa a economia nacional e, por consequência, a economia gaúcha. Dos nossos dados, talvez um dado mais negativo do que o próprio crescimento da taxa de desemprego é analisarmos a redução que teve nos número de ocupados, né? A gente pode fazer um paralelo aí em redução dos postos de trabalho no total de 83 mil, né?
É o chamado nível de ocupação, né?
Exatamente. Então, a gente reduziu o número de ocupação em 83 mil ocupados, o que equivale a 4,7% do total de ocupados, tá? Isso é uma queda bastante expressiva e é a maior de toda a nossa série de dados, que inicia em 1993, né? E isso está diretamente relacionado a esse comportamento recessivo da economia.
Essa pesquisa é Porto Alegre e região metropolitana.
Exatamente.
Taxa de desemprego, então, que subiu 2 pontos percentuais, isso representa mais de 200 mil moradores aqui da região?
A gente tem, de 2015 para 2016, um aumento no número de desempregados de 33 mil pessoas. E o total de pessoas desempregadas no ano de 2016 é estimado em 202 mil pessoas, somente aqui na região metropolitana.
Sobre o nível de ocupação, a senhora falava nessa queda de quase 5%, a mais intensa nesses 24 anos de pesquisa. Esse número podia ter sido ainda pior, né? Algumas pessoas nesse meio tempo deixaram de procurar emprego, ou não encontraram, ou se tornaram autônomas.
Na verdade, se tornaram inativas.
Inativas.
Né? Nós tivemos um comportamento da força de trabalho, que a gente analisa através da população economicamente ativa, ou seja, a população que participa do mercado de trabalho, teve uma redução de 50 mil pessoas, ou seja, são pessoas que se retiraram do mercado de trabalho por diversos fatores, tá? Mas essa saída de pessoas acabou atenuando um crescimento na taxa de desemprego. Ou seja, se não fosse isso, nós estaríamos numa taxa de desemprego bem mais elevada e certamente mais do que 13%.
Tem algum setor que chame mais atenção nesse nível de ocupação que caiu? Porque todos tiveram resultados ruins.
Sim. Eu vou chamar atenção para 2 setores. O setor de serviços foi o que mais reduziu o número de ocupados. Foi o total de 52 mil. Depois nós tivemos a indústria. A indústria reduziu o número de ocupados em 21 mil, mas isso para a indústria equivale a 7,2%, tá? Uhum. De queda no número de ocupados na indústria. E aí a gente tem 2 aspectos. O primeiro, na indústria, está vinculado a um comportamento de mais longo prazo, ou seja, antes até do processo recessivo da economia, porque já é o nosso 4º ano consecutivo de redução no número de ocupados da indústria. O número a queda que nós tivemos na ocupação no setor de serviços, aí sim é uma conjuntura desse processo recessivo, aonde nós tivemos esse comportamento em 2016. Em 2015, o resultado no setor de serviços ainda foi positivo. Por quê? A queda no nível da ocupação, ela passa a ser mais intensa no segundo semestre de 2015. E o setor de serviços, ele vai ser o último a ser afetado nesse processo de queda na ocupação.
Bom, a gente está falando uma série de notícias ruins sobre desemprego, que era uma ideia que já se tinha ao longo de todo o ano de 2016, né? A gente falava bastante em crise, as próprias pesquisas mensais demonstravam isso, o número muito maior de desempregados, essa é a pesquisa de fechamento do ano. Mas tem o dado ruim também para quem ficou trabalhando, o salário no menor patamar também desde o início da série da pesquisa.
Exatamente. Nós temos... Primeiro, ao longo dos anos 2000, a partir de 2004, 2005, a gente passa a ter um comportamento aí, primeiro de queda na taxa de desemprego e de aumento do rendimento médio. Então, quando a gente chega lá em 2014, a gente tem a menor taxa de desemprego da série e nós temos o maior rendimento médio. A partir dali, a gente tem uma queda brusca, violenta no rendimento médio. E em 2016, atingimos o menor valor para salário médio real de toda a série. Isso causa bastante impacto quando a gente analisa. Em 24 anos, a gente tem o menor salário médio. E mais que isso, nós perdemos todo o ganho que nós tivemos de aumento do salário médio de 10 anos. Nós perdemos isso em 2, que é exatamente 2015 e 2016. E se acumularmos a queda do salário médio nesses dois períodos, ou seja, a queda que eu tive em 2015 mais a queda no ano de 2016, chegamos ao número de 14,9% de retração do salário médio real.
Que então, é um percentual alto.
Exatamente. Isso é bem impactante, né? Uhum. Ou seja, as pessoas que continuam trabalhando, que continuam assalariadas, estão recebendo menos. E esse é um comportamento tanto no setor privado quanto no setor público.
Tá? Se deve muitas vezes a troca de pessoa no mesmo cargo por um pagamento muito menor.
Exato. A gente tem esse processo. As empresas demitem aqueles de maior rendimento e acaba contratando aqueles com salário mais baixo, dado que a gente tem uma taxa de desemprego elevada, a gente tem um contingente muito grande de pessoas que estão à procura de trabalho. Então, a gente tem esse aspecto. A gente tem um segundo aspecto, que nesse processo se torna muito mais difícil as negociações coletivas, no sentido de repor a inflação e de ter algum ganho real. Então, isso perde o poder de barganha dos trabalhadores, dado uma conjuntura como essa. Então, todos esses processos acabam contribuindo para uma redução do salário médio real. E, por sua vez, se a gente analisa a massa de rendimentos, ou seja, o total de renda, né, que circula na economia, a gente também tem uma queda muito brusca nesse período. Tá? Essa massa de rendimentos, ou seja, circular um valor de renda mais baixo, significa uma demanda menor para serviços, para o consumo, para o comércio. Uhum. Então, tudo isso está interligado na dinâmica do mercado de trabalho.
O tempo de procura por emprego também aparece nessa pesquisa e aumentou, por óbvio, por termos mais desempregados.
Exatamente. Então, em média, em 2016, as pessoas passam 35 semanas procurando trabalho, né? Em 2015, eram 24. Então, a gente tem um aumento muito intenso no tempo médio que as pessoas passam procurando trabalho, né? E também um crescimento no percentual de pessoas que estão desempregadas há mais de um ano, né? Entre 6 meses e um ano. E o que diminui, né, a gente foi olhar em 2014, mais de 80% da população ficava desempregada em até 6 meses. né? Isso diminui muito no ano de 2015 e agora no ano de 2016. Ou seja, em média, as pessoas ficam um tempo muito maior no desemprego do que o que elas recebem de seguro-desemprego.
Uhum.
Né? Então, em média, as pessoas ficam mais tempo desempregada, termina o seguro-desemprego
e segue nessa situação.
E ainda segue numa situação sem ter uma renda.
Essa pesquisa, de alguma forma, projeta 2017 ou não?
Não, a gente trabalha com dados observados. Nós temos essa pesquisa desde 1992. Os dados são divulgados desde 1993.
Ah, sim, 24 anos de pesquisa.
Isso, iniciei em junho de 92. Uhum. Visitamos mensalmente 2.500 domicílios para observar esses dados e analisar o comportamento do mercado de trabalho. Não temos aqui projeções. O que a gente traça a partir daí é algumas hipóteses do que está por vir. Uhum. Né? Uma delas é que o cenário de crescimento para a economia brasileira ainda está num patamar bastante negativo, no sentido que não se espera que 2017 vai ter um grande crescimento econômico, logo não vamos ter uma geração, né, de ocupação, geração de emprego.
Fica difícil então, a retomada.
Exatamente, a taxa de desemprego deve se manter elevada no ano de 2017, né? Eu acho que esse é o cenário. E o que se tem também pela frente é que o processo de deterioração e de precarização das relações de trabalho deve se manter. Em 2016, esses ocupados ou esses postos de trabalho que foram eliminados eram aqueles com carteira de trabalho assinada. Boa parte deles, né? A gente tem queda na ocupação do setor público de 21 mil, queda na ocupação no setor privado de 61 mil e quando a gente olha para o setor privado, basicamente eram aqueles trabalhadores assalariados com carteira assinada. Então, esses são os postos de trabalho que estão sendo eliminados e o pouco de crescimento que tem é naqueles trabalhadores sem carteira e um pouco também nos trabalhadores domésticos. Ou seja, a gente está perdendo ocupação de melhor qualidade, com direitos sociais, e alguma coisa que é gerada são aquelas ocupações de menor qualidade. Então, isso é o que a gente chama de deterioração dos dados do mercado de trabalho e ainda uma precarização das relações de trabalho. Então, a gente tem ainda um cenário bastante negativo, né, pela frente. E isso só vai ter condições de alterar na medida que nós tivermos crescimento da economia, né, e geração de postos de trabalho e também postos de trabalho com carteira,
uhum,
né, com direitos, que foi o que nós tivemos no período anterior, nos anos 2000. Nós tivemos crescimento dos postos de trabalho com carteira assinada, ou seja, naqueles empregos de maior qualidade e uma formalização dessas relações de trabalho.
Ok, lhe agradeço, economista da Fundação de Economia e Estatística, Iracema Castelo Branco. Boa tarde, bom trabalho para a senhora.
Obrigada, estamos sempre à disposição.
Obrigada, agora são 3:24, todos esses detalhes também no blog Acerto de Contas, no site da Rádio Gaúcha. Nós vamos a um rápido...